Bom dia, prazer revê-lo aqui nos nossos trabalhos. Bom dia, doutor Rodrigo Janon, prazer imenso recebê-lo aqui na nossa comissão. Bom dia a todos os nossos colegas senadores. Quero me somar às palavras do senador Zé Agripino, reconhecer seu profissionalismo, sua capacidade, sua forma de atuação, a serenidade e a responsabilidade com que o senhor conduz a Procuradoria-Geral da República. Parabéns. E eu acho que é uma situação muito oportuna e importante para nós recebê-lo aqui, depois de um ano com prestação de contas, vir falar aos senadores, se colocar à disposição. E eu acredito que o diálogo, a transparência e o profissionalismo é que podem conduzir melhor as nossas relações institucionais. Eu queria, entretanto, doutor Rodrigo, falar sobre uma situação que o senhor comentou, que é o sistema carcerário brasileiro e a preocupação que nós temos em relação a isso. O Estado do Paraná, que eu represento nessa casa, teve, desde dezembro de 2013 até agora, 22 rebeliões em suas penitenciárias, inclusive com situações bastante críticas, que depois de Pedrinhas, no Maranhão, que nós tivemos aquela crise, talvez o do Paraná tenha sido uma das maiores, inclusive com a OEA, com denúncias junto à OEA sobre a questão de não resguardo dos direitos humanos. E continuamos tendo, inclusive recentemente, há 15 dias, tivemos também uma última rebelião. Nós temos um sistema carcerário extremamente precário. Sei que o governo do Paraná já encaminhou os projetos para cá. Eu lembro que em 2011, quando assumi a Casa Civil, uma das primeiras tarefas que a presidenta nos pediu para fazer era exatamente fazer uma ação em relação a aumentar o número de vagas no sistema penitenciário. Nós tínhamos mais de 1 bilhão à época para construir 45 mil vagas. A dificuldade é extrema, a dificuldade dos estados nos projetos, em fazer as propostas, em encaminhar, em chegar a uma situação adequada. Talvez muito também por isso não ser priorizado, como é uma situação em que a própria sociedade acaba não tendo como prioridade, ou seja, acha que o sistema penitenciário vai do jeito que vai, quando tem rebelião também muitas vezes não reconhece a consequência disso no sistema de segurança como um todo, talvez os governos não se empenhem. Nós começamos a ter empenho dos governos, e posso falar do governo do Paraná, a partir do final de 2013. Então, é uma situação muito crítica e nós não vamos resolver isso rapidamente, porque até as construções serem feitas, nós vamos continuar tendo esse problema. E tendo um problema mais grave, que é o crime organizado atuando dentro das penitenciárias. Ou seja, como o Estado não provê o direito básico do preso, da sua família, é o crime organizado que acaba provendo. E aí coloca em risco o direito das famílias, o direito dos presos, mas, sobretudo, de quem trabalha no sistema penitenciário. Os nossos agentes penitenciários no Estado estão apavorados, em número pequeno, são feitos reféns, têm sido também torturados nesses processos de rebeliões. Eu não sei o que nós poderíamos fazer em termos mais emergenciais para dar uma sustentação. Obviamente que tem casos, que não só o Paraná, tem casos de outros estados, estou falando aqui do meu estado, que é um estado que eu tenho acompanhado, mas talvez a gente juntar não só as secretarias de justiça, eu acho que é uma bela iniciativa que vocês fizeram, de juntar todos, porque se não tiver todo mundo no enfrentamento, não vamos conseguir, mas também chamar os trabalhadores no sistema penitenciário, chamar talvez outras instituições que ajudem, que não são da institucionalidade pública, com as próprias igrejas, pastorais. Nós temos que fazer alguma coisa para que isso não se torne, nesse período que estamos tentando colocar em prática as 45 mil vagas, algo insustentável. Então, ao passo que eu queria reconhecer o seu esforço, reconhecer o trabalho da Procuradoria, o que vocês estão fazendo, também fazer esse apelo e a gente se colocar à disposição aqui para ajudá-los no sentido de poder minimizar esses impactos até nós podermos dar uma resposta em termos de vagas e de estrutura prisional no país. Obrigada e parabéns, doutor Rodrigo.
Essa presidência vai colher todas as manifestações dos senhores senadores. Nós ainda teremos a nossa sessão ordinária da Comissão de Constituição e Justiça. E aí, ao final, passaremos a palavra para a sua exposição derradeira, o doutor Rodrigo Janot. Quero registrar, diante de tantas autoridades do mundo judiciário, e em nome de todas elas, a presença da doutora Norma Cavalcante, presidente da Associação Nacional dos Membros do Ministério Público. Seja bem-vinda, queridíssima presidente, doutora Norma Cavalcante. Passar a palavra ao senador governador Pedro Taques, já sentindo saudades antecipadas deste encontro tão extraordinariamente aproveitado por todos nós e por Vossa Excelência. Vossa Excelência recebeu um julgamento do povo do Mato Grosso, digno do comportamento, da qualidade do trabalho. E se o Senado perde, o Estado do Mato Grosso vai ganhar um grande gestor. Seja feliz e vamos aproveitar cada instante de Vossa Excelência até o dia 1º de janeiro do próximo ano. Com a palavra, Vossa Excelência.
Muito obrigado, senador Vital do Rego. É próprio de Vossa Excelência, de um bom paraibano, que tem um coração chagoso, um coração grande, né? E essas palavras eu reputo ao coração de Vossa Excelência e à nossa amizade. Eu quero cumprimentar o doutor Rodrigo Janot, os senadores e senadoras que aqui se encontram. Doutor Rodrigo, eu vou pautar a minha fala tendo em conta esses eixos aqui que se encontram na capa, né, deste relatório. Diálogo. Como todos sabem, eu fui procurador da República por 15 anos, me exonerei, não me licenciei, nem me aposentei, por uma distorção do modelo constitucional, ao menos como eu penso. Na época que eu fui procurador da República, você conversar com político era perigoso, né? Existia até alguns procuradores que não faziam isso, tinham aversão a conversar com político. Vossa Excelência inaugurou este diálogo sem perder a independência, sem fazer com que o Ministério Público deixasse de ser uma instituição permanente e essencial à própria existência do Estado Democrático de Direito. Eu quero parabenizar Vossa Excelência por este diálogo. E diálogo não significa submissão. Diálogo não significa perda da capacidade de exercer as atribuições constitucionais. Eu quero cumprimentá-lo por este diálogo com o Poder Legislativo, com o Poder Executivo. Em tempos de antanho, a época que eu estava no Ministério Público, nós propusemos uma reunião com a bancada dos deputados federais, deputados federais e senadores do Estado de Mato Grosso, mas isso não foi possível porque este diálogo não existia. E hoje eu vejo que nas várias unidades do Ministério Público isto se faz presente. Eu já participei de uma reunião como senador da República dentro do Ministério Público Federal para que nós pudéssemos estabelecer alguns temas de comunicação. Vossa Excelência aqui também trata da unidade. Esta unidade é muito importante. Nós todos sabemos que a Constituição estabelece a independência. Agora, independência não quer dizer voluntarismo, independência não quer dizer loucura, independência não quer dizer amadorismo. E esta unidade tem que ser ofertada pelo chefe administrativo da instituição, sem, né, qualquer prejuízo das funções institucionais do Ministério Público. Durante 15 anos que fui Procurador da República, eu nunca recebi um telefonema do Procurador-Geral da República pedindo que eu fizesse isso ou aquilo. E eu tenho certeza que a atuação de Vossa Excelência se pauta por esta unidade e a independência das funções institucionais. Transparência aqui é esta a democracia dialógica. Na transparência não é só fazer site. Transparência é o que Vossa Excelência está dizendo aqui, as ações que foram ajuizadas, o resultado destas ações. Na página 27, eu já fiz uma leitura com olhos desarmados deste relatório, na página 27 é que eu me assustei. Mato Grosso, 1.308 ações eleitorais manejadas. Aí, na terceira coluna, está dizendo que é Minas Gerais, não é Mato Grosso. E logo eu já disse, olha, ainda bem que não é o nosso estado, né? Minas Gerais, 1.308, e São Paulo, 2.058 ações de impugnações do registro de candidatura. Então, Mato Grosso não vai tão mal, né, aqui na página 27. Esta transparência é digna de nota, porque na República não existe lugar para o segredo, lugar para a escuridão, lugar para a maracutaia feita na calada da noite. E Vossa Excelência está demonstrando isso, esta transparência com o relatório, que, aliás, foi um compromisso na sabatina da qual eu tive a honra de participar. efetividade, é profissionalismo, desculpe. Profissionalismo aqui, ao meu juízo, significa que o servidor público ele tem que ser um técnico, tem que ser um técnico e tem que ser aparelhado com os instrumentos para que ele possa exercer a sua arte. Alguns entendem que é uma arte. E esse profissionalismo se faz nesta nova configuração do Ministério Público, inclusive do gabinete do Procurador-Geral da República, a possibilidade dos procuradores regionais eleitorais, por exemplo, terem exclusividade nas suas atuações, que resulta num tempo razoável dos processos. Eu participei de 2 processos eleitorais e fui procurador regional eleitoral em 2 estados. Eu sei a angústia do político numa campanha eleitoral, ter uma ação de impugnação do registro que ainda não restou julgada. E este profissionalismo faz com que nós possamos chegar a bom termo. Efetividade. Esta palavra aqui me agrada muito. O artigo 37 da Constituição faz referência à necessidade de eficiência e efetividade. Está ali, ao menos, ao meu pensar, ali se encontra. Nós levantarmos quantos inquéritos policiais, por exemplo, na função de controle externo da atividade policial, chego a bom termo. Quantos inquéritos policiais resultam em denúncias? Quantas denúncias resultam em ações penais que têm um resultado? E esse resultado não é só a condenação, porque o processo é um instrumento de dignidade. Esse resultado pode ser, inclusive, a absolvição, porque o processo traz a dignidade. Então, nós estabelecemos uma métrica para saber da efetividade do membro do Ministério Público na sua atuação, para mim, também se apresenta como republicano, como republicano. Eu quero encerrar a minha fala, senhor presidente, peço desculpas de não ter sido tão econômico na fala, para ressaltar a importância deste ato. O Procurador-Geral da República vir aqui e prestar contas. Na democracia não existe espaço para donos do poder. A democracia, nós todos somos controlados. E uma das perguntas que eu fiz ao então indicado Dr. Rodrigo Janot foi, na época da sabatina, eu me recordo muito bem, quem controla o controlador? Se o Procurador-Geral da República pode deixar de ofertar uma denúncia criminal e o Supremo Tribunal Federal não pode fazer nada, só pode chorar os ministros do Supremo, se assim não concordarem, mas esse controle se faz aqui através da efetividade da presença de Vossa Excelência e do controle que é feito pela Comissão de Constituição e Justiça. Então, o resultado daquela minha indagação aqui se concretiza. Eu gostaria de cumprimentá-lo e fazer uma sugestão. Uma maior participação do Ministério Público brasileiro, e aqui eu estou utilizando uma expressão que já é utilizada no Supremo Tribunal Federal, a maior participação do Ministério Público brasileiro na formulação de políticas públicas para a segurança pública. Não é possível que o titular constitucional da ação penal ele não participe junto ao Poder Executivo e sem qualquer subordinação, mantidas independências, da formulação de políticas públicas voltadas para a segurança pública. Como governador eleito do estado de Mato Grosso, eu, na campanha eleitoral, eu debati este tema. O titular constitucional da ação tem que participar, sim. Vossa Excelência fez referência ao sistema penitenciário, que no Brasil todo nós conhecemos e sabemos da ofensa à dignidade da pessoa humana que se apresenta, e o Ministério Público tem que fazer a sua parte aqui. Como senador da República, eu busquei, e aí eu quero agradecer a Vossa Excelência e ao presidente da CCJ, a participação de membros do Ministério Público na elaboração do relatório que trata do novo Código Penal, na Comissão de Segurança Pública, que eu sou o relator da Comissão de Segurança Pública do Senado, porque o Ministério Público deve, sim, participar da construção desta política pública voltada para a tranquilidade, a paz do cidadão. No mais, quero cumprimentar a Vossa Excelência e fazer uma indagação. O senhor disse que esses processos que estão sendo manejados já são de 2014, mas nós temos 62 subprocuradores gerais que auxiliam por delegação de Vossa Excelência no Supremo e no Superior Tribunal de Justiça. Como se encontra esta distribuição e o andamento destes feitos em relação aos subprocuradores gerais? Na minha época existia, me parece, a CLIPE, era um nome que se dava naquele tempo antigo. Eu não sei como isso se dá hoje. E, no mais, parabenizar Vossa Excelência.
Senador Pedro Taques, além do Código Penal, Vossa Excelência exerceu a relatoria e que hoje tenho a honra de segui-lo. Vossa Excelência também tem ao seu cargo e encargo os processos relativos à Comissão de Segurança Pública na área da Relatoria Geral. Mas também tem um dos desejos maiores dessa presidência é dar efetividade e repercussão às políticas públicas. E Vossa Excelência é relator da avaliação que nós estamos fazendo do Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania, o PRONASS. Até o final do ano, nós haveremos de aprovar o seu relatório para estarmos atendendo a resolução número 44 do Senado, que estabelece procedimento de avaliação de políticas públicas por parte das comissões permanentes da Casa. Com a palavra, o senador Eduardo Suplicy.
Senhor presidente, senador Vital do Rego, cumprimento pela sessão hoje muito especial, com a vinda do Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot Monteiro de Barros, a quem cumprimento pelo seu trabalho tão independente e tendo em conta a confiança que a presidenta Dilma Rousseff lhe confiou ao designá-lo e depois de ter sido aprovado aqui pelo Senado Federal. Dentre o leque das atribuições da Procuradoria-Geral da República está a Procuradoria Eleitoral, conforme observo aqui, inclusive o mapa de ações da Procuradoria Eleitoral. Ontem, da tribuna do Senado, o senador Aloysio Nunes, de maneira indignada, relatou a forma como, através da rede social de comunicações, tais como o WhatsApp, o Twitter e Facebook e outros, ele se sentiu gravemente ofendido, assim como o próprio companheiro de chapa dele, o titular, o candidato à presidência, Aécio Neves, porque muitos relatos foram feitos de formas ofensivas a ambos, com relatos de procedimentos ou de ações que eles jamais teriam realizado, mas ali estavam expressas. E, em decorrência disso, o senador Aloysio Nunes colocou em questão a disposição da presidenta Dilma de dialogar com todos os segmentos da sociedade, o que, claro, envolve a possibilidade de dialogar com o Congresso Nacional, inclusive com os membros da oposição. Para ilustrar a Vossa Excelência, ele chegou em certo momento do seu pronunciamento e disse: como é que eu vou cumprimentar as pessoas que estão me dando uma facada nas costas? Por que é que eu relato isso? Porque ainda ontem mesmo o senador Humberto Costa, nosso líder do PT, informou ao senador Aloysio Nunes que isso não tinha qualquer responsabilidade, envolvimento do Partido dos Trabalhadores, seja da sua direção, muito menos por parte da presidenta Dilma Rousseff, uma ação dessa natureza. E eu fiquei pensando sobre, até no propósito de ajudar e ser solidário ao senador Aloysio Nunes, que seria importante detectar esta ação, que não foi apenas para os candidatos do PSDB, foi também para os candidatos do Partido dos Trabalhadores. Eu mesmo, que passei a utilizar muito o Facebook, recebo mensagens diariamente, desde que, por exemplo, eu não fui eleito, mas depois do 6 de outubro, aumentou ainda mais o número de mensagens que chegam a mim, a ponto de eu estar com dificuldade desde o dia 6 de outubro, acho que chegaram mais de 50 mil mensagens. Se eu for ler ela todas, talvez não consiga fazer bem o meu trabalho normal. Pois bem, mas dentre as que chegam para mim, além de todas que são positivas, elogiando e tudo, chegam muitas ofensivas e dizendo coisas que absolutamente eu não realizei. Quando